Eu quero perguntar duas coisas. Quero voltar para a comissão da reforma agrária, que foi importante. Quero saber se a coisa foi a presidência, foi, o senhor reputa como a coisa mais difícil, da tarefa mais difícil da sua vida política, é presidir a comissão da reforma agrária ou das mais difíceis? Eu queria
Não,
que o senhor
foi.
mensurasse isso.
Eu diria que foi a mais difícil da minha vida. Porque nós tivemos ali a oposição inteira na Câmara e no Senado, aos gritos e com as galerias entre choque também entre si. Era presidente da UDR, o senador Caiado, era um jovem, ruralista, fazendeiro, muito ativo, inteligente, talentoso, mas que também radicalizava o processo. Ele trouxe para Brasília cerca de 30 mil ruralistas. Era um exército que foi estacionado na Torre de Televisão, nas cercanias da Torre de Televisão, e que estava pronto para fazer o que fosse necessário fazer, desde que os interesses da classe fossem preservados ou não fossem preservados. Pois bem, mas uma comissão desse grupo se manteve nas galerias, enfrentando outro grupo. E eu temia que a qualquer momento houvesse um entrechoque físico deles, entre eles, e pudesse resultar numa tragédia, assim como ocorria também no plenário da comissão. Nós devíamos ter, no dia da votação final, em vez de 23 constituintes, nós tínhamos lá uns 200 e tantos deputados e senadores varando a noite inteira aos berros e exigindo do presidente decisões que lhes interessavam. Era líder da maioria desse período, o deputado José Lourenço, e líder da oposição, da minoria, o senador Mário Covas. Estes se enfrentavam dentro do plenário e eu tinha que apaziguar a contenda deles a cada minuto. E o Zé Lourenço chegou a me propor a substituição do relator por ele, Zé Lourenço, que ele aí faria um relatório, um misto do que a minoria queria com o que a maioria desejava. Mas eu disse, não faria uma coisa dessa natureza, primeiro porque não era correto, e segundo porque isso resultaria no incêndio da comissão. As paixões chegariam a tal ponto que nós não resistiríamos, nem eu, nem ele, nem nós todos. Posso responder a você objetivamente dizendo que esse foi o momento mais dramático da minha vida pública. Outro momento dramático foi na minha eleição de governador do Estado, em que, num comício na cidade de Imperatriz, um pistoleiro famoso que havia lá ameaçou dissolver o meu comício à bala. E tivemos que realizar o comício assim mesmo, e em dado momento começou a haver tiros. Eu, num momento de desespero, abri o paletó e eu desafiei, atira em mim, assassino e tal. As coisas que você faz em um momento de loucura.
Certinho, nessa época.
Né?
Quantos anos?
Essa época eu devia ter 40 e poucos anos. É um momento de loucura que você pratica. Hoje eu não faria mais isso.
É, eu queria, já que a gente está falando dessas coisas difíceis, eu queria lembrar a proposição da dividir o Maranhão em dois. Você falou de Imperatriz, aí me repeteu, cuja capital é uma posição do deputado Davi Alves Neto, cuja capital seria a Imperatriz, que é um dos seus redutos eleitorais, né? Já era naquela questão. Como é que o senhor navegou ali nessa coisa?
Eu naveguei a favor desta emenda constitucional do deputado Davi Alves Silva, que foi prefeito da cidade de Imperatriz, foi depois deputado federal e tal. E lutamos muito por isso, uma luta muito grande, porém não conseguimos, em virtude de uma coisa. é que se verificou depois que havia 80 emendas dividindo até São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que se fizesse a divisão de um estado, nós teríamos dificuldade para conter a divisão dos demais estados. Houve uma ideia na época do presidente Collor de se fazer um remanejamento no mapa geográfico do Brasil. E ele colocou especialistas para fazer esse trabalho de profundidade, que foi feito e depois se perdeu. Que não tratava apenas da divisão de estados, como se fez em Mato Grosso, como se fez em Goiás, no qual Goiás gerou o estado de Tocantins e ficou Goiás do outro lado, Mato Grosso do Sul. Não. Ele retirava porções de estados para compor o Estado Novo, segundo uma percepção geográfica do Brasil. Parecia ser uma ideia muito interessante, porque ao tempo em que temos estados minúsculos, como o Espírito Santo, até o Rio Grande do Norte, nós temos estados gigantes, como o Pará, que jamais foi dividido, o Amazonas, é um gigante, é um território do tamanho de um país grande. Então, esse fato precisa ser visto, mas visto sobre a ótica de um planejamento, sobre a ótica de uma concepção nova, moderna. O Brasil tem 24 estados. Fala-se muito que os Estados Unidos têm 40 e tantos estados. É verdade, mas se nós olharmos o mapa dos Estados Unidos, verifica-se que a divisão é muito bem feita. Tem uma lógica atrás dela. É o que nós precisamos fazer aqui no Brasil também.
Mas estou continuando defendendo aí a divisão, porque.
Se há uma reivindicação muito intensa do sul do estado nesse sentido. O que se pretendia na época era simplesmente passar uma régua no meio do estado, ficar uma banda para um lado, uma banda para o outro. Isso eu acho que é pouco produtivo. É bom que se faça isso dentro do planejamento.
Senador, a discussão sobre a função social da terra, né, como se usou muito essa discussão, também tomou conta da Constituinte já na votação do relatório final, lá no plenário. E, enfim, envolvia também a questão da reforma agrária. E aí, o senhor, com essa experiência lá da comissão, o senhor chegou a participar dessa votação? Porque no plenário também foi uma briga grande. O senhor chegou a participar e ajudar a negociar? O que o senhor lembra? Porque se falou. De aviõezinhos na madrugada, gente indo e voltando. O que que o senhor sabe dessa história, dessa votação, da questão da reforma agrária em plenário, do texto final?
Houve também uma quase comoção no plenário da Constituinte. Aquilo que tinha havido em tamanho, eu diria, menor na Comissão da Reforma Agrária, embora de maneira mais concentrada, houve também no plenário, no grande plenário da Constituinte. O que mais se discutia era realmente a função social da terra, o que pode parecer uma falácia. É bom que cada qual brasileiro tenha a sua possibilidade de ter um pedaço de terra. Porém, o que se tem visto com a reforma produzida pelo INCRA é que muitas vezes as pessoas, não sempre, mas muitas vezes, abandonam as terras que ganharam ou vendem-nas por qualquer razão, se mudam da região, etc. Quando eu fui governador, eu resolvi fazer, a meu modo, um tipo de reforma agrária do Estado. E eu distribuí 25 mil títulos de terras, mais do que o INCRA o fez durante o meu governo. Mas, de um modo geral, eu tomava um grande bloco de terras e concentrava ali famílias. Era uma reforma coletiva. Se alguém quisesse abandonar o seu direito àquela porção de terra, que fosse embora, ficaria íntegra, ainda com os demais, ou com seus descendentes. O fato é que ninguém podia vender, nem abandonar e ficar por isso. E a coisa, felizmente, deu certo. De outro modo, receio que não dê certo. Agora, sobre essa questão, promoveu-se muita invasão de terra no passado. Quando eu assumi o governo do estado do Maranhão, por exemplo, havia 144 fazendas invadidas. Eu tive uma luta muito grande negociando invasores com fazendeiros, no sentido de que fazendeiros abrissem mão de uma porção da sua terra, uma parcela, para que se distribuísse para alguns brasileiros necessitados que estavam ali acampados. Tivemos êxito e acabamos com as invasões. Porém, até durante a Constituinte, houve quem defendesse uma antítese desta posição de reforma agrária com atendimento social, o sentido social da terra, usando uma encíclica do Papa Leão XIII, que é a chamada Rerum Novarum, em que o Papa diz mais ou menos o seguinte: deve-se condoer as pessoas, os mais ricos devem ficar condoídos com a situação dos mais pobres. E no que diz respeito à terra, mais ou menos isso, no que diz respeito à terra, ceder um pouco os que têm muito, os que têm pouco. Porém, invasão da propriedade alheia, diz a encíclica, não em nenhuma circunstância. Isso é do Papa. E muitas vezes usam-se nos argumentos a Igreja Católica para dizer que a Igreja deseja a todo custo tomar a terra de quem tem, para o que não tem.
Mas essa negociação, o dia da votação parece que foi bastante tenso. O senhor estava junto fazendo a negociação?
Eu estava junto, negociava, falava com líderes, procurava acalmar as posições, ajudava a redigir possibilidade de alteração daquilo que foi feito pela própria comissão, chegar-se ao meio termo. Mas tudo isso nós estamos vivendo num clima de absoluta paixão. Em tal clima não se produz nada de perfeito. E confesso que não se conseguiu fazer uma coisa que fosse considerada muito boa. Não foi. O que se fez foi o que se pôde fazer.